16 temporadas como profissional, mais de 600 gols, dezenas de títulos. Uma das parcerias mais vitoriosas da história do futebol está prestes a ter um fim. É clima de despedida para o argentino Lionel Messi no Barcelona. Eu sou Antônio Mami e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020, e no mundo do futebol não se fala em outra coisa. Atleta profissional do Barcelona desde 2004, o argentino Lionel Messi, 6 vezes melhor do mundo, decidiu que chegou a hora de botar um ponto final na sua trajetória no clube da Catalunha. Ontem, terça-feira, foi amplamente noticiado na imprensa internacional que o Messi enviou um documento à diretoria formalizando a sua intenção de se desligar da agremiação.
As especulações sobre uma possível saída de Messi do Barcelona começaram a ganhar força depois que o clube catalão foi derrotado por 8-2 pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, em 14 de agosto. Na semana passada, os rumores aumentaram. Isso depois do vazamento de uma declaração do Messi para o novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman. O jogador disse que se via mais fora do que dentro do clube. Então ontem, terça, veio o sinal mais sólido da sua saída, com a notícia desse documento que oficializa o desejo do argentino de encerrar unilateralmente o contrato com o Barcelona.
Bom, se confirmada a saída do Messi, esse seria o fim de uma relação com a instituição a qual ele está ligado desde que tinha 13 anos de idade. Quando o Barcelona descobriu seu talento, ele jogava na categoria infantil do Newell's Old Boys, da sua cidade de Rosário. Ele era bem baixinho para a idade, ele tinha 1,40 m, e isso por causa de uma deficiência hormonal. Assombrado com as façanhas do menino dentro de campo, um olheiro do clube catalão que trabalhava na Argentina recomendou a sua contratação para o Barcelona, mas os seus superiores hesitaram. Isso por causa do tratamento médico, que era caro, e dos custos de mudança da família.
Em 2000, um diretor do Barcelona, Carlos Rexach, foi pessoalmente a Rosário para observar o Messi e ver se ele era tudo isso mesmo. O diretor assistiu a um treino em que o garoto foi colocado para jogar com meninos mais velhos. Eis o relato dele sobre a experiência, abre aspas. Eu o contratei em 30 segundos. Ele me chamou muita atenção. Em meus 40 anos de futebol, jamais havia visto coisa semelhante. De 5 situações de gol, converteu 4. E tem uma habilidade excepcional. Me lembrou o melhor Maradona. Seu primeiro contrato eu assinei simbolicamente em um guardanapo. Queria contratá-lo quanto antes, não podia deixá-lo escapar. Fecha aspas.
Na Espanha, nas categorias de base do Barcelona, o Messi fez jus à fama e se destacou. A Federação Espanhola tentou naturalizá-lo para ele jogar pela seleção do país, o que acabou não acontecendo. Então, em 2004, aos 17 anos, o Messi estreou no time profissional.
O destaque do clube naquela época era outro, era o Ronaldinho Gaúcho. E o time, que depois de uma breve seca voltava a disputar a hegemonia do futebol espanhol com o Real Madrid, estava sendo treinado pelo holandês Frank Rijkaard e repleto de estrangeiros. Foi um time vencedor, campeão da Liga dos Campeões da Europa. Ronaldinho foi 2 vezes considerado o melhor do mundo e era também considerado ali o tutor do Messi no Barcelona. E à medida que o Messi ia ganhando confiança e regularidade, mais ele impressionava.
E a cabra direita para Xavi, assistência da Xavi, mesca para direita para Messi, 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 imenso Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol.
Esse aí é um locutor catalão narrando um gol do Messi contra o Getafe em 2007. Um gol no qual ele parte com a bola dominada de trás do meio de campo e dribla 5 adversários antes de completar para o fundo das redes. Muito parecido com o gol histórico do Diego Maradona pela Argentina contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 86. Esse gol do Maradona é uma espécie de coroação do jogador, que é considerado um deus pelos fãs de futebol no seu país até hoje.
Depois que o Maradona se aposentou nos anos 90, sempre que surgia algum canhoto habilidoso, a imprensa logo começava a incensá-lo como sucessor do craque. Foram vários. Ortega, Riquelme e D'Alessandro. Bons jogadores, alguns excelentes, mas nenhum que chegasse perto de Maradona. Apesar do talento inquestionável do Messi, havia ainda ali uma certa cautela em classificá-lo como o novo Maradona. Mas depois desse gol na Espanha, começou a ficar cada vez mais difícil evitar a comparação.
Em 2008, a diretoria do Barcelona entendeu que estava encerrado o ciclo do Frank Rijkaard e do Ronaldinho. O Pepe Guardiola, ex-jogador do clube e treinador do time B, foi efetivado. O novo projeto girava em torno de Messi.
Bom, e se a performance dele já era destacada quando ele era coadjuvante do Ronaldinho, depois disso, ela disparou. E o desempenho do Barcelona de Guardiola, que ficou lá de 2008 a 2012, foi histórico. Só em 2009, foram 6 títulos conquistados. 3 campeonatos espanhóis, 2 títulos europeus, Copas Nacionais, títulos mundiais.
A forma de jogar do Barcelona do Guardiola ficou conhecida como o auge do tic-tac, um apelido dado a uma escola de futebol muito popular na Espanha a partir da década de 80, quando o ex-jogador Johan Cruyff treinou o Barcelona. O tic-tac é um modelo de jogo que prioriza a posse de bola, a abertura de espaços no campo com muitos toques em todas as direções, pouca condução de bola e marcação-pressão no campo do adversário, tentando recuperar a bola o mais rápido possível depois de perdê-la. Quando o tic-tac é bem executado, o time vai tocando a bola até dentro do gol. E o Barcelona do Guardiola assombrou o mundo fazendo isso, com jogadores baixinhos e que não se destacavam fisicamente. O Barcelona não dava chutão nunca, nem no tiro de meta, nem no escanteio.
Mas um jogador, claro, tinha liberdade de movimentação para fazer suas jogadas individuais. Com o Guardiola, o Messi foi melhor do mundo 4 vezes consecutivas, entre 2009 e 2012. Na temporada 2011-2012 do Campeonato Espanhol, ele fez incríveis 50 gols em 37 jogos. Foi somando números e mais números até chegar à incrível marca que tem hoje. São 634 gols pelo Barcelona em jogos oficiais. Para você ter uma ideia, o segundo maior goleador da história do clube, que vem logo atrás de Messi, tem 400 gols a menos que ele.
O Messi é um jogador que desempenhou todas as funções do meio de campo para frente, tanto no Barcelona como na seleção argentina. Já jogou como meia centralizado, municiando os atacantes. Como ponta direita, entrando da diagonal para dentro da área com a bola dominada no pé esquerdo. Com o Guardiola, ele inaugurou uma função que virou moda por um tempo, o falso 9. Ou seja, em vez de ser um centroavante mais plantado na área, esperando a bola, como foi o Romário no fim da carreira, por exemplo, ele era um jogador que puxava a marcação dos zagueiros, buscava o jogo no meio de campo e abria espaços para os companheiros entrarem na área.
A qualidade técnica do Messi é realmente algo raro de se ver. Se você procurar no YouTube os vídeos do Messi na categoria infantil do News Old Boys, vai entender o deslumbre do Carles Rexach quando ele foi a Rosário levar o garoto para o Barcelona. E ao talento natural foi se juntando muito treino e trabalho de equipe, inteligência tática e competitividade. O Guardiola costumava dizer que o Messi é o único jogador do mundo que corre mais rápido com a bola do que sem ela.
Bom, depois da era Guardiola, o Barcelona ainda seguiu sendo uma das equipes mais fortes do mundo. Sempre abastecida por talentos da categoria de base treinados na escola do tic-tac. Teve um outro grande momento em 2015, com um trio de ataque formado pelo Neymar, o Messi e o uruguaio Luis Suárez. O Barcelona seguiu dividindo a dominância na Espanha com o Real Madrid, mas cada vez mais começava a ficar no meio do caminho nas competições europeias, não era mais aquele time com aura de imbatível. E os principais companheiros do Messi, as peças que faziam funcionar tão bem a engrenagem do Barcelona, começaram a sair. Xavi, Iniesta, Daniel Alves, Neymar, o time foi enfraquecendo, ficando menos competitivo.
Muita gente do meio considera o Messi o melhor jogador de todos os tempos. Não só quem trabalhou de perto com ele, mas jogadores e técnicos adversários. Muito porque o futebol evoluiu bastante, num grau de exigência cada vez maior. E a gente sabe que comparar duas épocas diferentes em qualquer esporte é complicado. De qualquer forma, o Messi chegou a um patamar que há quem o compare ao nível do Maradona e do Pelé. Só que se o Messi é indiscutível no Barcelona, ele sempre sofreu bastante pressão na seleção argentina. A seleção principal do país não ganha um título desde 93. O Messi nunca foi o craque de uma Copa do Mundo, nunca levou a seleção ao título como fez o Maradona em 86. Em 2014, ele chegou perto, quando a Argentina perdeu a final da Copa para a Alemanha no Maracanã, aqui no Brasil.
Em 2016, o Messi chegou a se aposentar da seleção argentina, depois de errar um pênalti decisivo na final de uma Copa América. Ele acabou voltando atrás da decisão, mas a cada ano que passava, aumentava a pressão em cima dele. Na seleção, ao contrário do que ocorria no Barcelona, o Messi não tinha muitos companheiros do seu nível. Mas de uns tempos pra cá, o caldo entornou também no Barcelona.
Pierna esquerda, balão cerrado, primeiro paro, remate, gol! Claro. Roma, o terceiro!
Estava claríssimo.
Desastre absoluto! Marcou a Roma!
Nos vamos camino de la prórroga, saca en corto, se duerme el Barça. ¡Gol! De Origi, se duerme el Barça. Es impresionante cómo...
Que quieren para Coutinho, gol. Hacen lo que quieren. Lucas Hernández de cabeza para Coutinho.
Por favor.
Hacen lo que quieren.
Ridículo.
Hacen lo que quieren.
Você ouviu aí narrações de emissoras espanholas nos três últimos fracassos do Barcelona no principal torneio de clubes de futebol do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. As três últimas eliminações vieram com derrotas, e derrotas com goleada, contra a Roma, da Itália, Liverpool, da Inglaterra e o Bayern, da Alemanha. A paciência do Messi foi chegando ao fim, e ele foi se convencendo de que o time não tinha mais qualidade para brigar com seus principais rivais do continente.
O desgaste com a diretoria já tinha começado mais forte no começo do ano, quando o técnico Ernesto Valverde foi trocado por Quique Setién. Aumentou com as negociações para reduzir o salário do elenco durante a parada forçada do futebol na pandemia. O Messi ali considerou que teve uma forçada de barra por parte do clube para reduzir 70% dos vencimentos dos atletas. Foi se encaminhando com a goleada contra o Bayern. E a gota d'água, segundo a imprensa, foi o anúncio da dispensa do Luis Suárez, seu principal companheiro.
A situação do Messi ainda não está 100% definida. Desde a última vez em que ele renovou o contrato, em 2017, tinha uma cláusula que autorizava ele a rescindir o vínculo unilateralmente ao fim de cada temporada. No contrato, ali consta que esse direito teria expirado em junho, mas isso não leva em conta a pandemia, que fez a temporada se estender até agosto. Por causa disso, o Barcelona entende que tem o direito ao valor de rescisão que está no contrato, que é de 700 milhões de euros. O Messi entende o contrário e as partes ainda estão negociando.
Antes mesmo do jogo contra o Bayern, havia uma especulação de que ele ia jogar na Itália, na Inter de Milão. Fala-se também no Paris Saint-Germain, da França, time onde joga o Neymar. E fala-se também no Manchester City, da Inglaterra, time treinado pelo Pep Guardiola. A ver qual é o destino de um dos melhores jogadores de todos os tempos.
Ontem, no Durma com Essa, a gente mencionou mais um episódio brutal envolvendo a polícia americana e um homem negro nos Estados Unidos, um episódio que tem gerado protestos no país. O João Paulo Charlot vai falar sobre os desdobramentos desse tema com a gente.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Pela terceira noite seguida, manifestantes saíram ontem às ruas da cidade de Kenosha, no estado americano de Wisconsin, para protestar contra o racismo e a violência policial. Até agora, duas pessoas foram mortas e uma terceira foi baleada durante essas manifestações que voltam a chacoalhar os Estados Unidos 3 meses antes das eleições presidenciais. O motivo dos protestos é mais uma brutalidade cometida contra um homem negro por policiais brancos. Um cidadão chamado Jacob Blake, de 29 anos, recebeu 7 tiros pelas costas durante uma abordagem policial em Kenosha no domingo. Os tiros foram disparados diante da família de Blake, incluindo seus 3 filhos pequenos. A vítima está internada em estado grave, de acordo com o seu advogado, corre o risco de ficar paralítica. Desde então, manifestantes têm tomado as ruas e vêm enfrentando a polícia, que tenta fazer valer sem sucesso um toque de recolher. Moradores brancos armados também têm saído às ruas, não apenas com pistolas e revólveres, mas também com rifles e até com fuzis, para montar guarda diante de casas e de pequenos comércios, sob o argumento de evitar a depredação por parte dos manifestantes. A tensão racial nos Estados Unidos cresce à medida que a eleição presidencial de novembro se aproxima. O tema está presente na campanha. O presidente Donald Trump, republicano, trata as manifestações como fruto de uma agitação protagonizada pelo que seria uma esquerda radical democrata interessada em dividir o país. Do lado contrário, o democrata Joe Biden, que escolheu como vice a senadora negra Kamala Harris, associa a campanha de Trump a supremacistas brancos e diz que uma reeleição republicana aumentaria as hostilidades no país. O que as ruas de Wisconsin mostram é que, pelo menos no diagnóstico do momento atual, os dois têm razão. O país está dividido e a cada nova violência contra negros cometida por policiais brancos, essa divisão aumenta. Resta saber que efeitos, positivos ou negativos, a eleição presidencial de novembro pode trazer para essa divisão.
Bom, uma notícia dessa semana é que a gigante de carnes brasileira JBS superou em receitas a estatal de petróleo Petrobras. O redator Marcelo Rubissek vai explicar a que se deve esse resultado.
Bom, a gente teve 2 movimentos que precisaram acontecer para a JBS ter mais receitas que a Petrobras nesse segundo trimestre de 2020. O primeiro foi a queda nas receitas da Petrobras de quase 30% em relação ao ano passado. Essa diminuição do dinheiro que entra tem a ver com a crise do mercado de petróleo nos últimos meses. A gente teve em março aquela disputa entre a Arábia Saudita e Rússia que levou a um excesso de oferta no mercado e logo depois veio a pandemia, que basicamente fez cair muito a demanda por petróleo e combustíveis no mundo inteiro. Então o preço despencou. E para a Petrobras, a gente está falando então de menos vendas e preços mais baixos. É uma combinação que pegou muito forte nas receitas da empresa. Agora, olhando para a JBS, tem duas coisas que explicam por que a receita cresceu. Primeiro, como eles vendem muita carne em dólar para o exterior e o dólar subiu, isso quer dizer que em reais tem mais dinheiro entrando. E além disso, a demanda da China por carne que vem de fora está em alta, por causa da perda de rebanhos de porcos que eles tiveram por doença lá desde o ano passado. Então essa combinação toda explica esse movimento que a gente viu agora em 2020.
Essas empresas apareceram bastante no noticiário nos últimos anos. Em quais escândalos de corrupção elas se envolveram?
A gente sabe que a Petrobras foi basicamente a grande pivô da Operação Lava Jato, que investigou o maior esquema de corrupção conhecido na história brasileira. A Lava Jato foi revelando que existia dentro da empresa um esquema enorme de desvio de dinheiro e superfaturamentos envolvendo grandes empreiteiras nacionais como a Odebrecht. Para a Petrobras, essas denúncias tiveram um impacto muito forte, tanto em termos de multas que eles tiveram que pagar nos Estados Unidos, como também em finanças da empresa e a credibilidade da estatal. E falando em Lava Jato, a JBS também foi investigada por essa operação. Na verdade, ela foi alvo de várias operações da Polícia Federal, como também, por exemplo, a carne fraca. A gente sabe que tudo isso culminou naquele famoso Joesley Day, quando vazou em 2017 uma conversa do Joesley Batista, um dos donos da JBS, com o então presidente Michel Temer. Acho que todo mundo lembra desse dia, né? Mas nem por isso a JBS deixou de ser uma das empresas de carne mais importantes do mundo. E a gente vê que os resultados de 2020 reforçam isso.
Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar amanhã em nexojornal.com.br. E se você ainda não assina o Nexo, nossa equipe de assinaturas preparou uma página especial para quem é ouvinte do Durma assinar. Quem vai explicar para a gente é o Thiago Araújo.
É isso aí. Lançamos essa semana, com acesso antecipado para você que é ouvinte do Durma com Essa, um plano trimestral. Acesse nexojornal.com.br/durmacomessa. Por apenas R$ 36,00, você tem acesso ilimitado a todo o conteúdo do Nexo Jornal, incluindo expressos, gráficos, cronistas e muito mais, além de newsletters exclusivas com a curadoria da redação. nexojornal.com.br/durmacomessa. Os planos e ofertas exclusivos estão disponíveis até o domingo. E claro, para você que assina o Nexo, muito obrigado por apoiar o jornalismo independente e de qualidade.
Clima de despedida de Messi no Barcelona, novos protestos antirracistas nos Estados Unidos. E fechando com o momento financeiro de duas das principais empresas brasileiras, Durma com Essa.
Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participação de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec, edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.